Deputado Pompeu de Matos, satisfação recebê-lo aqui na programação do nosso Café com Notícias. Bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia, Hélio. Bom dia, comunidade Viraí. O Vício da Marabá está ligado à programação. Prazer falar com o amigo.
Deputado Pompeu de Matos, informações dão conta e o senhor já até confidenciou aqui no Café com Notícias a sua intenção da reeleição no pleito deste ano ao Parlamento Federal. Tem muita atividade ainda a desenvolver no Parlamento, deputado?
Tem muita atividade, tem muita missão, muito desafio, muitos compromissos e muitas ações que precisam ser feitas em favor da população, do cidadão, da cidadã, da comunidade gaúcha e brasileira. Então essa é uma missão que a gente se vale um pouco da experiência. Afinal de contas, eu estou aqui em Brasília pelo 5º mandato e isso nos dá a condição de ter um conhecimento, quem vem de longe, né? Conhece os caminhos, atalhos, as encruzilhadas, os desafios, as picadas, e nós precisamos ir alargando as estradas para melhorar a vida e a qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente. Esse é o grande desafio que todos nós temos aqui no Congresso Nacional, e é o que eu procuro fazer em nome do povo gaúcho que vem trouxer até aqui.
Seu partido, deputado, o Partido Democrático Trabalhista, tem como candidato à presidência da República Ciro Gomes. E ele tem uma facilidade de comunicação que todos elogiam pela sua destreza em colocar as suas posições, mas ele tem buscado direcionar, entre aspas, a sua metralhadora contra o ex-presidente Lula. Como é que o senhor avalia isso?
Olha, você sabe que essa questão das candidaturas, os debates, as discussões, os embates, naturalmente são de confronto, são de enfrentamento. E no caso, o Ciro, ele já esteve com o Lula, já trabalhou inclusive com o Lula. O Ciro foi deputado estadual, foi deputado federal, foi prefeito de Fortaleza, foi governador do Ceará e também foi ministro da Integração Nacional e ministro da Fazenda do Brasil. Sabe que o ministro da Fazenda é aquele que tem a chave do cofre na mão, tem a chave do Banco Central. E ele, mesmo tendo isso na mão, nunca deixou o cofre cair no pé, né? Nunca misturou pouco que era dele com muito que era dos outros e depois embolsou. Então ele cobra muito essa postura também do Lula, que juntou-se com o General Viana, General Vieira Lima, com o Romero Jucá, com o Renan Calheiro, e foi juntando um time assim de gente que não tem boas recomendações, que misturaram as coisas. Então o Ciro cobra muito isso, até porque ele tem a cara limpa, as mãos limpas, não tem porquê não cobrar, não tem medo de dizer o que pensa, falar o que sabe, contar o que vê. E isso faz a diferença. Por isso que ele cobra bastante do Lula. Essas parcerias do Lula não lhe rende boa recomendação. E o Ciro, às vezes até diz assim, ah, mas o Ciro tem um bocabrado. É que ele sabe qual é a boca que explora, sabe qual é a boca explorada. E é melhor ser boca brava que não ter boca para nada, né? Então o Ciro cobra essas coisas do Lula. E eu vou dizer pra ti,
deputado Pompeu, o Ciro Gomes é o terceiro colocado nas pesquisas e o que mais tem demonstrado possibilidade de aumentar o seu percentual de intenções de voto para o pleito à presidência da República. Qual é a expectativa do partido nesse sentido?
Veja bem, o Ciro é um nome que, como disse, tem uma história e também tem uma perspectiva. Hoje a eleição, a gente sabe, né, que está polarizada entre os dois candidatos principais, que é o presidente da República, o Bolsonaro, e o ex-presidente da República, o Lula. E são duas bolhas, duas forças, que é difícil de romper, não é fácil. E o Ciro faz as suas colocações, as suas abordagens, as suas cobranças, mostra o seu projeto, as suas posturas, e os sinais, em termos de pesquisa, se por um lado ele consolida uma e outra proposta, por outro lado, mostra que existe a perspectiva de uma terceira candidatura, de uma candidatura alternativa. E sinaliza que, em havendo uma candidatura alternativa, o nome mais projetado é o do Ciro. Então ele fica ali na luta, né? isso me lembra Hélio, as corridas de cancha reta que meu pai fazia, e eu como guri fiasote montava cavalo e a gente corria e eu ganhava as corridas, e até que ganhei umas coisas, eu dizia, ó pai, ganhei mais uma, e ele disse para mim, olha guri, não é tu que ganha, é um conjunto, ah, é quem cuida do cavalo, é a ração, quem aí faz o trote, o troféu, até o próprio cavalo, o adversário do melhor forte. Ele me disse assim, né? Então não é só tu que ganha, tu ajuda a ganhar, mas tu não ganha sozinho. E disse mais, de mais a mais, a boa carreira não é aquela que corre para ganhar, é aquela que tu ganha no ataque e depois só corre para confirmar. Eu aprendi a lição, mas depois perguntei para ele, mas e pai, e quando a gente acha a carreira e ela não parece uma boa carreira? Ele me diz assim, essa a gente se prepara, faz a parte da gente, corre também. Procura sair antes do partidor e vai atrás. Vai no barro. E vai fazendo o barro. O importante é estar no páreo. Vai que um ou outro que está na frente tropeça, tu pode passar. Tu não pode desistir. Tu tem que persistir e correr junto. E eu digo que isso é o que me parece o caso do Ciro. Ele não está o melhor colocado, não é a melhor carreira, mas ele tem que correr. Correr junto, vai que um ou outro tropeça. Ele estando no páreo, sem chance de chegar lá. Então esse é o desafio, e eu admito que o Ciro, pelo menos, é voluntarioso, destemido, determinado, corajoso, e alguém que gosta do Brasil, entende, conhece. Vamos ver o que vai dar, que a gente não pode é desistir da luta, né?
Aproveitando esse vácuo, deputado, se neste páreo o Ciro não chegar como ele espera, o que que se pensa para o segundo turno?
Eu digo assim, velho, que enquanto você, a esperança, a vida, enquanto você está no páreo, você não pode apostar no outro cavalo, você tem que apostar no teu. Tu tem que acreditar que o teu vai para o segundo turno. E, ah, mas o teu não vai, mas eu acredito que vai. E aí eu digo para ti aquilo que a minha mãe me ensinou e aprendeu com a minha avó. Ela disse assim, meu filho, nunca tente resolver um problema enquanto ele não existe. Então o segundo turno não existe. Vamos disputar o primeiro. Disputado o primeiro turno, eu acredito, tenho muita esperança que o Ciro pode surpreender. Se você pula o primeiro sem disputa e vai para o segundo, tu desarranja teu candidato, tu desarruma, tu desacredita, tu desestimula teu candidato e desestimula que outros apostem no teu candidato. Então tu tem que acreditar nele no primeiro turno, para ele, por ele, e apostar todas as fichas. Quando houver o segundo turno, eu vou conversar contigo aqui no Café com Notícia e nós vamos fazer uma prova bem boa, pode ter certeza. Mas eu agora estou com o braço firme na rédea, né, no troféu, né, para que o Ciro seja não só um candidato a concorrer e bem no primeiro turno, como chegar no segundo turno, ter uma disputa em segundo turno. E eu não tenho dúvida que se o Ciro tiver no segundo turno, como eu gostaria que fosse, ele tem chances reais de ser presidente da República.
Estamos conversando com o deputado federal do Partido Democrático Trabalhista, Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul. Deputado, o senhor tem uma série de projetos, inclusive conversamos há pouco tempo sobre isso, que tramitam junto ao Parlamento Federal. Com relação a 14º salário, também temos uma aprovação de uma medida provisória para desconto de adimplentes do FIES, inclusive de sua autoria, esse projeto de lei. Uma avaliação sobre essas questões, deputado.
Olha, Hélio, eu diria assim, nós temos boas vitórias já constituídas e construídas na Câmara dos Deputados. Não é dessas aí a questão do FIES. Os jovens que estudaram, se formaram, e depois de um ano de formado tem que pagar o FIES, começar a pagar o financiamento estudantil. Aí vem a pandemia, como é que esse jovem vai pagar se quem tinha emprego perdeu e quem não tinha não ganhou. Aí eu apresentei o projeto, foi aprovado, e depois apresentamos o outro para quem está atrasado, então suspenda o pagamento, e quem está em dia também possa ter o pagamento suspenso. Aí fizemos um grande acordo, e esse acordo resultou numa medida provisória do presidente da República, e como resultado prático, nós conseguimos então um rebate, um desconto de até 90% de quem está atrasado com o FIES, e aqueles que estão em dia também um desconto, que não é justo tu premiar o inadimplente, né, premiar o devedor, e não premiar aquele que está em dia. Então os dois, digamos assim, foram amparados exatamente por conta da pandemia. Então é uma notícia boa, e eu posso dizer para ti que tenho orgulho de ter sido o autor dessa lei, que está dividindo o valor do FIES para os jovens, e educação, que sabes que é uma coisa fundamental. Há um outro projeto, que também andou na mesma linha, é o da internet nas escolas. Tu sabes que agora na pandemia ficou provado quão importante é a internet dos alunos. E nós aprovamos um projeto de lei colocando internet em todas as escolas do Brasil. Lamentavelmente, no primeiro momento, o presidente Bolsonaro vetou. Mas depois, ele mesmo viu que era um equívoco, acho que foi mal orientado pela equipe dele, e o próprio presidente tomou a iniciativa e apresentou uma medida provisória. E nós aprovamos a medida provisória nos mesmos moldes do projeto. E com isso agora é lei, e construímos todos juntos, porque aquilo que eu digo é, não importa de onde vem, é importante para onde é que vai. Não importa quem faz, é importante é para quem que é feito. Se é do Pompeu, se é do Bolsonaro, se é do Congresso, se é do Presidente da República, é importante que é para as crianças, para os professores e para a escola. E aí, sabe aquela coisa que tem valor e aquela coisa que tem preço? O que tem valor não tem preço. Então ganha as crianças, uma coisa feita com muitas mãos e coletivamente. E já é lei, até porque como medida provisória aprovada, ela já está em vigor. E para dar um alegre, não tem que andar, tem que dar o primeiro passo. Nós já damos o primeiro passo em direção, então, da implementação da internet em todas as escolas do Brasil. E, por fim, a questão do 14º, olha, Hélio, é um exemplo da prova de vida, que a gente brigou muito, e hoje acabamos com a prova de vida, o idoso pobre, aquele que está doente, na cama, de maca, que antes tinha que ir lá no banco dizer que estava vivo para receber seu saláriozinho. Agora não precisa mais, tenho orgulho de ter feito isso, não precisa mais prova de vida, ninguém tem que provar que está vivo, até porque quem move, que a prova é certidão de óbito é registrada no cartório, e o cartório fornece para o INSS, e o INSS abaixa lá. E se alguém, eventualmente, algum rivaltino está recebendo por conta de alguém que faleceu, bom, investiga-se esse e faz o corte. Mas para isso, não precisa, todo mundo tem que fazer a prova de vida. Acabamos com a prova de vida, é uma boa notícia para o aposentado. E por fim, o 14º, que está andando o projeto, foi aprovado em duas comissões, na Comissão de Seguridade Social e Família e na Comissão de Finanças e Tributação. Agora está na Comissão de Trata da Constitucionalidade e Juridicidade, a CCJ. O relator, deputado Ricardo Silva, de São Paulo, já está com o relatório pronto, vai entregar essa semana o relatório, e eu acredito aí que no começo de junho nós já podemos votar e aprovar na Câmara. Se votar nessa comissão, após a votação, não precisa nem a plenária, é terminativa, vai direto para o Senado, e eu tenho convicção que o Senado vai rápido e o Presidente da República sanciona, até porque se 60 milhões de brasileiros receberam aí 3, 4, 5, 6, 7 mil reais de auxílio emergencial, é justo que o aposentado receba a sua parte, porque ele foi quem socorreu as famílias, botando pão na mesa, banho no prato, quando o filho e a filha, o filho, o neto, desempregado, o avô e a avó pagaram a conta. Então nós estamos aí nessa peleia. O 13º foi antecipado o ano passado, aliás, o ano de 2020, de dezembro para maio. Melhorou a economia, mas não era dinheiro novo, não ajudou o aposentado. 2021 também foi antecipado de dezembro para maio, jogou dinheiro na economia, sim, não foi ruim não, mas para o aposentado não era um dinheiro novo, tanto que chegou dezembro, não tinha o 13º, já tinha sido pago em maio. Esse ano agora estão antecipando de novo. Então o que, que eu quero? Que a gente aprove o 14º e que em dezembro, quando já não terá mais o 13º, porque foi antecipado, a gente paga o 14º e faça justiça com os nossos aposentados. Essa é a nossa briga, essa é a nossa peleia, e esse é o caminho que nós estamos percorrendo, amigo Mestre.
Deputado Pompeu de Matos, agradecendo a sua participação no nosso Café com Notícias. todo esse trabalho desenvolvido pelo senhor no Parlamento Federal lhe credencia a buscar um novo mandato no pleito deste ano, deputado?
É uma luta que já está empreendendo. E quem faz do que gosta, né, não cansa do que está fazendo. Quem faz do que gosta, capricha no jeito de fazer. E pode ter certeza que eu gosto do que eu faço, me estimulo, não tenho preguiça. Eu nasci o dia que a preguiça estava doente, eu estava dormindo, então pegou no meu corpo. E a experiência que a gente tem por conta dos mandatos já credenciados pela população gaúcha, pelo povo do Iraí, pelo povo do Médio Alto Uruguai, pelo povo gaúcho, de todos os recantos aí, nos dá a condição da gente pleitear mais um mandato e continuar trabalhando em favor daquilo que a gente acredita, especialmente das pessoas mais humildes, das pessoas mais pobres, daqueles que mais precisam. É o meu dever, que eu faço com muito prazer, e se for a vontade do povo gaúcho, eu vou continuar na peleia, aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, meu amigo Hélio.
Deputado Pompeu de Matos, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, boa semana de trabalho, deputado.
Muito obrigado, bom dia, uma boa semana para todos nós.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.